Muito boa noite, está valendo, é o programa Esporte Fino, temporada 2, programa 1, estamos de volta, nem parecemos tão mais velhos, né? Passou o tempo, passaram as férias aí, você não parece 3 meses mais velho, 2 meses mais velho, né? Dezembro, janeiro, 2 meses mais velho, não parece não, Bruno Winkler. Boa noite, tudo
boa
bem?
Boa noite, apenas meus cabelos estão mais longos.
Estão mais longos, verdade, sim. E os meus mais brancos, você reparou?
Sim.
Impressionante como 2 meses mudam, né?
Mudam, cara.
Dizem que a gente muda de pele e de toda a estrutura óssea em 7 anos muda tudo. Todo
quem
sangue.
Muda de pele é barata, cobra, essas coisas.
A primeira frase de Rodrigo Borges na temporada 2015 foi lapidar, hein, Rodrigo Borges? Muito boa noite pra
feliz
você.
Feliz ano
também.
Novo.
Feliz ano novo pra você também.
Feliz ano novo, Bruno Winkler.
Feliz ano novo para nós.
Para todos nós, especialmente pro seu time.
É.
Para todo meu time, seu time, domingo, que seja uma grande festa do futebol.
Ah, festa
para
do futebol. Para
a torcida única.
Você trouxe meu quadro?
O seu quadro está são e salvo, eu esqueci. Mas semana que vem ele estará aqui, mas eu espero que ele valha menos do que vale o meu desejo de feliz ano novo.
Não, eu só não queria que você esquecesse os bons votos e as boas energias. Aliás, energia, né, o Bruno Winkler está sentado na cadeira de Paulo Júnior.
Exato.
Que por motivo de viagem à Bahia não está conosco.
Eu vi Paulo Júnior tweetando a Fonte Nova e reclamando da Fonte Nova,
evidentemente. Ele tá chateadíssimo, achou a Fonte Nova lúgubre. Você tá sentindo...
A Fonte Nova é um estádio muito bonito, pena que vazio é como qualquer estádio vazio, triste.
Nada mais vazio do que um estádio vazio.
A Javaria, né? Charmosa até vazia.
Não.
Sim.
Vai ser...
Não, sem tréplica, sem tréplica.
A argumentação vai ser, não vai um pouquinho mais profunda?
Não, sem tréplica.
É só uma questão de opinião.
Entendi.
Aqui a respeito.
A Javari, mesmo vazia, tem canole, então.
Não tem.
Como não?
Verdade.
Se bem que a Javari nunca está vazia.
Ela tá vazia nesse momento. Tem canole?
Eu não vou.
Bom, acho que. Vamos pra próxima. Próximo tema.
Vamos pra próxima. O programa Esporte Fino é uma parceria que entra no seu segundo ano. Você está ouvindo. O programa pelo site central3.com.br ou pelo blog cartacapital.com.br/esportefino. Essa é a parceria sinistra que incomoda muita gente, né, meus amigos?
Ah, moleque!
Conta tudo e conta todos.
Eu não sei se incomoda. O que me incomodava, e agora não incomoda mais, senhores, é que o roteiro que Rodrigo Borges entrega não tem mais aquela pintura em verde vibrante, em azul cintilante. Agora é tudo douradinho. É nova estruturação
É nova estruturação, é a segunda temporada, mas não é douradinho, né? É um laranja mais clarinho.
Creme, né? Isso aqui é cor de creme.
Cor de creme.
Não, cor de...
Eu tenho uma teoria, Leandro, que eu vou te falar agora e te dar a chance de se redimir.
A teoria das paletas?
Nós, homens, enxergamos apenas 12 cores.
Sei. 12?
12.
Nossa.
Creme não está entre elas.
Creme não está entre elas.
São as mulheres que conseguem ver cores como tijolo, coral, damasco,
salmão,
nude.
Eu sou homem, então eu não deveria ter visto a cor creme, né?
Eu acho que essa é a maior diferença entre homens e mulheres.
Deve ser a maior dela, sem dúvida nenhuma. Eu vou mandar, encaminhar.
Quando a minha mulher diz amor, será que eu uso esse vestido coral ou aquele nude? Eu não sei do que ela está falando.
Nossa, essa cor é muito nude.
Essa cor é muito nude.
É nude.
Se você puser nude, esse creme, se você colocar nude no Google Imagens, você vai notar que não é uma cor.
É possível.
Vai dar outra coisa.
Vai ter outra coisa lá.
Eu vou encaminhar esse roteiro pra Mariana, que é, inclusive, é bom anunciar, né? A gente vai fazer um anúncio mais pro fim, mas a Mariana, que é esporte finense, né?
Esporte finense.
Como é que é?
Nascida no esporte fino.
Beijou escudo e tudo.
Beijou escudo e tudo. Pra ver se ela no primeiro reflexo dela.
Nos esclarece.
O primeiro reflexo dela, se ela vai falar nude, creme. Enfim, senhores, e as férias, hein? Vamos fazer aquela brincadeira de redação, tema livre, que quem nunca teve na escola, né?
Uhum.
A tia Maricota, que foi a professora do Rodrigo, o professor Borga, que foi o professor do Paulo Júnior.
Professor Borga, eu estava querendo lembrar quem era o professor Paulo Júnior.
Professor Borga. O que vocês fizeram, hein? Desfrutaram?
Ah, sim, mas pouco esporte, né? Estava de férias o Brasileirão também... Mas agora voltamos com tudo.
Ok, mas Bruno Winkler, É, Australian Open.
Nossa.
Playoffs da
NFL.
Da NFL. É, basquete universitário, NBA.
É, teve muita coisa.
Copinha.
Assim. Mas, cara. Não...
Copa Africana de Nações.
Mas seu time jogou? Nas férias?
Jogou a copinha.
Jogou e não ganhou. O meu ganhou.
Os dois times mantiveram suas tradições.
Não, o Goiânia foi eliminado por quem?
O Goiânia foi eliminado pelo Grêmio.
Pelo Grêmio. Então não ganhou.
É.
É mesmo, o Rodrigo tá argumentativo, né? Tá,
eu voltei tá num 2015, ó.
Tá difícil de brigar com ele no argumento. Efeméride, vai, vamos abrir. Tem regra nova pra efeméride? Continua a mesma coisa?
Não,
como é
continua
que é?
A mesma coisa, mas nós vamos diminuir a efeméride pra dar valor àquela grande efeméride do dia. A efeméride do dia. Foi no dia 5 de fevereiro de 1936 que estreou Tempos Modernos, filme com Charles Chaplin. Uhum. É, e ele é apontado como o último filme da era do cinema mudo, embora ele já tenha algumas falas. O Chaplin foi um ator muito resistente ao
ele era crica, né?
A falar, ao cinema falado.
É.
E ele achava que a imagem tinha que ser mais importante, etc. Mas em Tempos Modernos já tem uma outra fala. Mas é o filme como o marco do fim, existe isso? É o filme que encerrou o cinema mudo. É, então isso foi em 36 e nós estamos falando de 79 anos, é isso?
79
anos. Ou 89 anos. 79
anos. 79 anos. Você gosta do Charles Chaplin? Ou...
Não.
Não, né?
Eu sei que é um pecado isso, eu sei que...
Não, mas aqui a gente tá pra ser sincero, vamos ser sinceros.
A gente aqui faz a verdade.
É, falamos a verdade.
Eu acho um pé... Doa quem doer. Eu acho um pé no saco.
Isso aqui é um podcast de verdade.
Chico Malta tá me olhando com uma... Eu acho que foi o último podcast do Esporte Fino. Chico Malta, The Big Boss, tá me olhando com uma cara indignada.
Chico Malta, acontece.
Acho que Chico Malta, já que citamos Chico Malta, acho que ele tem que...
Chico Malta, dá um tostão da sua voz, por favor.
Um tostão da
Defenda Charlie Chaplin.
O microfone tá aberto aí?
Microfone, please.
Aberto?
Pode falar. Alô, alô.
Boa noite. E como é que é? O Charlie Chaplin?
Eu acho que os filmes do Chaplin um pé no saco.
No saco.
Charlie Chaplin, perdoe, ele não sabe o que está falando.
Olha, eu acho que em 36 eu acho que eu ia chapar. E devia ser muito legal ver o Charlie Chaplin em 36.
É, talvez. Eu não tinha nascido. É. Eu 36.
Ah, eu sou um cara do meu tempo, assim. É,
eu nasci 40 anos depois.
Não me chamem para assistir um Charlie Chaplin, embora respeite muito o que representou para o cinema. Qual será o esporte que Charlie Chaplin praticava, hein? Assim, ele devia ser um jogador de um lateral direito.
Eu acho que pelo jeito
não, dele... Com aquela bengala e tal, ele jogava golfe.
Eu acho que era um jeitão de marcha atlética.
Rapidinho, assim, né?
É.
Marcha atlética parece um Charlie Chaplin.
Eu voltei bacana em 2015.
Inspirado.
Aos fãs de marcha atlética, eu não chamei marcha atlética de pé no saco, porque, né, se eu juntei Charlie Chaplin com marcha atlética...
Inclusive tem o Twitter, @marchaatleticabrasil.
Tá aqui mandando um tweet.
Tá mandando. Vocês estão de olho no Twitter aí, né?
Tá, sempre estamos.
Tá, porque eu não tô de olho. Então, se alguém twittar alguma coisa aí de marcha atlética...
O Bruno é muito rápido.
Tudo mais.
Então, dia 5 de fevereiro...
É hoje.
É hoje. Não sei se vocês se lembram, no último podcast de 2014...
Sim.
Nós falamos do que o mundo em 2005, em 5 de fevereiro de 2014. A gente não chegou a muitas conclusões, mas eu lembrei naquele programa que dia 5 de fevereiro de 2014... Dia 5 de fevereiro de 2015 e de todos os anos.
Dos outros.
É aniversário do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Carlitos Tevez.
É verdade, você
E faz 10 anos que o Tevez fez o primeiro gol pelo Corinthians, né?
Vai Corinthians.
Eu vi isso na Trivela.
A Trivela hoje lembrou bem os aniversariantes famosos da bola. Parabéns aos 31 anos de Carlitos Tevez, 30 anos de Cristiano Ronaldo. E 23 anos de Neymar Júnior.
Quantos anos o Tevez?
31.
Estamos velhos, essa aqui é a grande
essa
verdade.
Essa é uma verdade, é uma verdade
essa
que a gente...
Essa aqui é a grande
Eu
verdade.
Eu lembro do Tevez menino e tal, promessa.
É, chegou aí, do Boca, pai, MC, passou o tempo.
Temos um 2015, diria o roteiro, diria Paulo Antunes, com aquela voz maravilhosa, engraçadinha, no Super Bowl. que foi vencido.
Fala, pelo... temos um jogo.
Eu não consegui fazer o Temazon 2015. Mas temos. Começou. Já andou, hein?
Começou já aí há 36 dias.
Já andou. Já paguei coisa, hein? Já paguei duas...
Já pagou boleto.
Já paguei ano. Duas levas de boleto já. Já fui na coisa não é fácil, não. Mas, afinal de contas, seu Rodrigo, sobre o que nós falaremos até dezembro, né? É, a gente tratou aqui pelo menos 8, eu estou me perguntando, preciso fazer essa pergunta para você, né? A gente listou aqui 8 itens, 8 coisas que certamente você em casa e a gente vai ouvir falar daqui para frente, nos próximos 11 meses. É,
mesmo que você que está nos ouvindo não queira, você vai ouvir ou ler sobre esses 8 assuntos.
Coisas que vão à tona. E... Mas por que 8? Tem alguma razão? Não,
8 porque fomos listando, né? Aí o pessoal do Esporte Fino foi sugerindo, e aí deu 8, aí o 9 já era mais forçado, aí ficou nos 8.
Tá bom.
E porque tá na moda esses sites tipo Brasil Post, BuzzFeed, 32 razões.
26?
É, 18 gatinhos.
Então, vocês preferem o Brasil Post ou o BuzzFeed?
Depende do propósito. Eu acho que o Brasil Post é mais jornalístico, né? O BuzzFeed é mais galhofa.
Perfeito.
É, eu acho que tem espaço pra tudo, né, cara?
Tem espaço pra tudo.
Legal.
Desde que ninguém chame o BuzzFeed de jornalismo.
Essa foi a não resposta.
É uma coisa engraçada.
Sim, tá lá, mas...
Não, não resposta não. Meu foi bastante claro. Jornalisticamente, o Brasil Post é melhor. Na galhofa, o BuzzFeed é melhor.
É. A gente separou em 2 blocos de 4. É, 2 times de 4, praticamente, digamos assim. Depois a gente vê...
Os com camisa e os sem camisa.
Os com camisa e sem camisa. Primeiro, os sem camisa. Na verdade, 2 sem camisa, 1 com macacão e 1 variado. Você vai saber daqui a pouquinho.
Não, o item 2 não é sem camisa, o item 2 é com uma roupa de neoprene.
Com uma roupa de neoprene. Esse é o nome. Você sabe que tem mulher, assim, pro homem, assim como existem só 12 cores, existem só 2 tipos de tecido, né? Neoprene não é um deles.
Não. Discordo totalmente, porque aí, pra atleta, você sabe que o nome é esse.
Do que vocês estão falando?
Então, quando chegar no 2, a gente fala sobre isso.
Perfeito. Mas vamos falar de 1. A pergunta que o Brasil, e talvez o mundo se faz, o mundo do esporte, pelo menos, se faz desde domingo.
Esporte?
Opa.
Já entrou na polêmica. Né?
E agora, Anderson Silva, o maior lutador de MMA de todos os tempos, foi pego ou pego? É pego ou pego, hein?
Eu falo pego.
A gente fala
agora
pego,
tem que ser pego.
Eu acho divertido, pego. No antidoping, com 2 substâncias dopantes e 2 anabolizantes, né? Anabolizantes de 2 naturezas distintas. Diante de tudo que já passou, a recuperação, a idade, a motivação de quem já ganhou tudo e tanto, dinheiro e fama, seria o fim de Anderson Silva, senhores?
Cara, que difícil, né, responder isso. Eu não sou um especialista em MMA, mas... Por um lado, eu fico pensando assim, o cara não vai querer encerrar a carreira com essa. É. Encerrar a carreira no doping. Ah, ele foi pego no doping e encerrou a carreira. Do outro lado, tem todos esses fatores que você citou, né? Veio de uma recuperação, não sei o que, agora cai esse castelo de cartas. A Mariana Lajolo escreveu um ótimo post no Esporte Fino.
Um ótimo post, de fato.
Ontem, comparando o que houve com a União Ciclística Internacional depois do...
Lance.
Depois se veio à tona tudo o que aconteceu com o Lance Armstrong e com agora o UFC e o Anderson Silva. Claro que, guardadas as proporções, e não há nada. Não há nada
saúde,
que saúde, Bruno Vintra. Tá engasgado.
É, perdão.
Que coisa.
Se puder chamar o ambulância.
É, ele foi pego em 1 exame antidoping. O Lance Armstrong ficou dopado anos e anos e anos. Mas isso vai obrigar o UFC a encarar uma realidade, vai ter que cortar na carne. Alguns dos seus astros estão sendo pegos ou pegos em exame antidoping. O John Jones foi pego por uso de cocaína. São coisas diferentes, tem que se dizer isso, porque a cocaína e a maconha são punições, o doping por causa de drogas recreativas é o exemplo que os caras representam. O anabolizante não, é para você ganhar vantagem esportiva. Mas enfim, são 2 dos maiores astros do UFC pegos no antidoping no espaço de 1 mês.
O UFC tem essa poupar os seus heróis de quando são pegos no doping, já aconteceu e eles voltam. O Sonnen é um desses casos que é um lutador famoso do UFC que foi pego no doping, mas voltou e Parece que eles apagam um pouco. Não sei se chegando nos dois maiores nomes recentes da modalidade, eles vão mudar essa fama. Pelo menos para mim, que sou um pouco leigo no assunto e no UFC, parece que eles sempre passaram um pouco a borracha no que em alguns dopings do passado e deram uma chance nova para alguns lutadores que foram pigos.
É importante lembrar que o UFC não é signatário das regras da Agência Mundial Antidoping, que
ele
em
tem
português
uma
é o
própria,
VADA.
Ou VADA.
VADA.
Ou VADA.
WADA.
Perfeito.
É, mas as comissões atléticas de Nevada e da Califórnia seguem as regras da Agência Mundial Antidoping. E o Anderson foi pego pela Comissão Atlética de Nevada. É, então é... Enquanto o UFC não entrar nas regras do jogo antidoping, não assinar, não seguir a cartilha da Agência Mundial Antidoping, vai ser uma organização que vai estar sempre sob desconfiança. O Thiago Arantes, da ESPN, correspondente da ESPN em Barcelona, também fez um texto muito bom falando
que quando
um atleta é pego no doping, de uma certa forma ali acaba, porque o Anderson só foi pego nesta oportunidade, ele nunca tinha sido pego outra vez, anteriormente nunca tinha sido pego, mas permite que todo mundo agora se pergunte, será que tudo aquilo que ele construiu foi limpo?
Ele tira a convicção de
muita
gente.
E se ele voltar e vencer, será que ele está limpo? Então é como se fosse o fim de um... De uma maneira de você ver um atleta.
E a gente pensa, muita gente torce para algum atleta por causa da nacionalidade dele. No Brasil a gente sabe muito bem como é que funciona, o cara é alçado ao posto de ídolo de uma forma que...
Gladiadores do terceiro milênio.
Isso, Anderson Silva, outros casos. O Cielo foi um caso de o cara foi um herói olímpico do Brasil, ganhou medalhas importantes e tal. Também foi pego e aí... Ainda esses ídolos, eles ficam com essa mancha aí na carreira. Não tem como... Até se o Cielo voltar a conquistar grandes façanhas, medalhar em...
Já voltou, né? Depois
sim,
do
voltou,
doping.
Sim, voltou depois do doping. E aí, continua ganhando. Sempre vai ter quem vai lembrar dessa mácula.
Próprios nadadores, outros nadadores falavam em redes sociais, criticavam,
Pois é, é uma coisa que nunca vai sair dele, por mais títulos que ele volte a conquistar. O Silva, Anderson Silva, o Cielo, qualquer um que é pego.
E vai desvalorizando um pouco a marca. Vamos lembrar que é uma marca com um dono que tem toda uma estrutura de faturamento quase empresarial, né? Que poderia muito bem...
É empresarial.
E ele poderia... Já é uma competição sem um ranking muito definido, é uma coisa... de negociata, de casamento, de lutas e tudo mais, que do ponto de vista de esportivo, muita gente que está acostumada a coisa de quartas de final, semifinal, algum tipo de regulamento, tem gente que já torce o nariz para isso. Quando perde a confiança nos lutadores, o negócio, a gente pode ver uma desvalorização grande aí, do ponto de vista de quem assiste, quem deixa de comprar pay-per-view. No Brasil, isso vai acontecer de um jeito ou de outro, quando você está acabando a carreira, continuando ou não. Tanto pela idade, e ele foi um grande responsável pelo boom do esporte no Brasil. Vamos ver os próximos capítulos, vamos ver até qual tipo de defesa o Anderson Silva vai usar para si, né? Já existe um...
Ele já disse que não se dopou.
E já existe uma movimentação para dizer que uma das substâncias pega foi... Era usado para calcificação enfim, né? Vamos ver qual é o tipo de...
O cara quebrou a perna daquele jeito, a gente lembra. Se ele usou... Bom, pode ser uma justificativa, vai saber quem julga se isso vai passar ou não.
Posso chamar o item 2?
Chame o item 2.
Chame.
Gabriel Medina luta pelo bi no Mundial de Surf.
O moço de Maresias.
O novo ídolo do Brasil, né? Porque afinal de contas, quem viu um pouco de TV ali entre o Natal e os primeiros dias de 2015, viu o Gabriel Medina no mínimo umas 10 vezes, né? Na internet era Gabriel Medina com as amigas na festa. Gabriel Medina, Neymar e não sei o quê. Enfim, Gabriel Medina, além de virar um ídolo esportivo, de transformar um monte de gente subitamente em especialista em surf. Do nada, um monte de gente virou entendida de surf. É, virou também uma celebridade, né? Agora, o Gabriel, que não se engane, né? Porque estão tentando enfiar nele a velha história do novo Senna. Ninguém falou literalmente isso, o novo Senna. Mas é isso que querem. No Brasil se procura o tempo inteiro um grande ídolo, como foi o Senna. As aquele pessoas, cara imbatível, aquele cara...
Quando fala novo Senna, muita gente acha que...
Acho que é literal.
É literal. Não, novo Senna no contexto de herói nacional no esporte.
E desde que o Senna morreu, o último cara que foi assim... forte e bom como ele foi o Guga. Porque caras, atletas do nível do Senna não ficam surgindo a todo momento, muito menos no mesmo país.
Ainda então, mais não,
então no, isso no eu Brasil. Acho que é, não conheço como é a equipe que cuida da carreira do Medina, mas é uma coisa muito importante, porque se o Medina faz um ano muito ruim em 2015, a mesma galera que tá botando ele no ombro vai começar a falar, era uma farsa.
Não, e tem aquela coisa, ele já começou muito bem o Mundial de Surf esse ano, sempre teve... do ano passado, esse último ano.
É, ele ganhou a primeira etapa.
Sim, só que o Brasil começou a ouvir falar dele só quando já tava no final.
Foi na penúltima etapa.
Ele tinha chance de ganhar o título mundial, mas aí
eu sou zero, adiado. Eu sou zero especialista em surf, eu apenas gosto de ver, eu acho bonito, etc e tal. E eu acompanho alguma coisa, de ver resultado, etc.
Você já vestiu a roupa de neoprene?
Já.
Já?
Já.
Tá.
É desagradável.
Deve ser.
É bem desagradável. Eu sempre acompanhei de ver resultado e tal, mas nunca fui um especialista, não sei...
Não sei
analisar. Agora, por isso pra mim ficou claro, na penúltima etapa, quando ele já tinha uma possibilidade de garantir o resultado, aí começou a falar, o brasileiro...
Agora imagina então, em 2015 como é que vai ser logo da primeira etapa. Vai ser quase aquela expectativa, toda etapa vai ser aquela expectativa, como é que vai ser, e aí se ele não suportar... Ano passado ele não tinha essa pressão desde o começo. Claro que ele era sempre se mostrou um potencial campeão, mas ele não tinha essa pressão desde o início e as pessoas só... Até nós aqui que somos do mundo do esporte, que acompanhamos, não somos especialistas.
Não, a gente não... Eu, por exemplo, não sei a regra. Quase ninguém sabe como é a regra. O que faz, ganhou? Então, como é que você ganha um campeonato de surf?
Você ganha nota.
É difícil.
Tal. E aí, isso no final do ano, quando ele estava pintando o campeão mesmo... O Brasil inteiro começou a falar, Jornal Nacional todo dia. Não,
e
todo
tanto
dia.
Que ele...
E aí, ano que vem, este ano, 2015, provavelmente nessa temporada que vai começar, desde a primeira etapa vai ser, foi assim, foi assado, e aí, se ele não... Tipo, como você falou, se as pessoas que cuidam da carreira dele...
Ele tem só 21 anos, né?
O padrasto dele, que é o técnico dele, não cuidarem bem disso, desse lado, ele pode não ter os resultados que ele espera, não por falta de talento, que isso ele tem, mas por psicológico mesmo.
Tanto ele começou sem pressão que, até o começo do ano passado, o melhor surfista, o grande surfista do Brasil, era o Adriano de Souza, era o Mineirinho. Não era ele. Não era o Gabriel Medina que estava todo mundo olhando. O Mineirinho chegou a ficar em terceiro ou quarto lugar no Mundial.
Verdade.
Aí o Medina começou a ganhar. E claro que ele é bom. O Mick Fanning, o Kelly Slater, todos esses caras falaram, ele é muito bom. Ele vai construir, se não me engano, foi o Kelly Slater que falou que esse é o primeiro e com certeza não é o último título mundial que ele ganha. Agora, se acontecer desse ano ser ruim entre aspas, vamos supor que ele termine em quinto, em sexto, é uma coisa que ele tem que estar preparado, porque no Brasil é chicotada no lombo. Você é campeão todo ano ou você é uma farsa. E mesmo que ele nunca mais ganhe uma porra de um título, ele já tá na história do esporte brasileiro. Ele é o primeiro brasileiro campeão mundial de um esporte. Acabou, o cara não precisa fazer mais nada na vida. Ele já tá na história.
Falando em novo Senna, a gente vai falar do terceiro tópico?
O Felipe Nasser, né?
Você chamou ele de novo Senna?
Polêmica. Falando em novo Senna?
Não, porque se você misturar as letras, Nasser, acho que dá Senna, não?
Não, porque não tem o E, né?
Não, mas vocês captaram a ironia, captaram?
Dá pra captar a ironia.
Mas eu gostei,
ele é o 31º piloto brasileiro a pisar no circo da Fórmula 1, na verdade, assentar em um cockpit.
Não, na verdade, é disputar uma corrida. É
disputar uma corrida, né? Tantos
outros. É. Ele entra para um time que tem, vamos lá. Ricardo Rossetti.
Ricardo Rossetti. Henrique Bernoldi.
Pedro Paulo Diniz.
Pisonia.
Roberto Moreno. Antônio Pisonia. Ricardo Zonta.
Roberto Moreno, o Pupo.
O Pupo. Tudo bem, mas tem também Senna, Piquet, Emerson.
Brincadeira, né? Pô, brincadeira. Pedro Paulo Diniz, né?
Christian Fittipaldi.
Cara, eu sou um defensor de Pedro Paulo Diniz, mas isso fica pra outro momento. Outro momento.
Ele, no caso, o Felipe Nasser, não o Pedro Paulo Diniz, estreia por uma equipe pequena. E pequena agora, né? Já foi mediana, né?
É que a campanha no passado foi tenebrosa, né? Zero ponto.
A Sauber, que inclusive vai usar o carro muito parecido com o carro que o Nasser usava na categoria inferior. E começou...
É um carro horroroso, inclusive.
Feio, né? Bastante feio. Dois
parece pintos. Pintado com aquele azul guache, né?
É, com um amarelo bebê, não de bebê, um amarelo do banco, né? Enfim, a pré-temporada parece que foi boa, né? Parece que promete alguma coisinha aí.
A pré-temporada começou agora, né? Foi a primeira bateria de testes. É difícil você tirar alguma conclusão, porque tem muito histórico de equipe que... anda com o carro fora do regulamento na pré-temporada para fazer tempos bons, para atrair patrocinador, e começa o ano e é uma draga. Só que tem algumas coisas que já levam a crer que a Sauber, pelo menos, não fez um carro merda. É, a Sauber deu muitas voltas, usa motor Ferrari, o motor Ferrari é confiável esse ano, parece que tem mais potência que ano passado. Então, tudo indica que a Sauber tem um carro bem melhor do que o do ano passado. Agora, o que ele pode fazer, eu acho que o principal que ele tem que fazer é acabar com o companheiro de equipe, é andar na frente constantemente do Marcus Ericsson, que é sueco. É, andar na frente constantemente, isso é o que ele tem que fazer. Porque não adianta que sonhar com outras coisas, pelo menos até a temporada começar, esse tem que ser o objetivo.
E eu acredito até que o crescimento, o ritmo do crescimento dele vai ser fundamental pra gente, por exemplo... ver o quão rápido vai se desenvolver esse caminho, essa migração da Fórmula 1 na TV aberta para a TV fechada, né? Porque me parece um caminho sem volta, mais tempo, menos tempo vai acontecer, mas se de repente o Nasser faz um ano promissor e pode chegar numa equipe grande, a Globo e o Galvão fiquem um pouquinho mais, né? Não sei.
É, talvez.
Já foi debate aqui.
De toda forma, não devemos colocar esse peso nele, né? Ele não tem nem carro e nem experiência para ser um piloto de realmente destaque, de primeira ou segunda filas, de grid, terceira
Se
filas.
Se a Sauber acertar em cheio no carro, fez um carro ótimo e tal, tudo bem. Agora, se ele terminar o ano correndo melhor que o Ericsson e, sei lá, com alguns pontos, eu acho que ele já fez um primeiro ano brilhante.
Item 4, antes da gente partir
para o... Antes de passar pelo item 4...
Eu
só queria falar que vai ser o trava-língua. Felipe Nasser. Felipe Massa vai ser, para mim, o maior desafio na Fórmula 1 de 2015.
Tá certo. Essa foi uma interrupção...
É, não confundir realmente... o nome de um com o outro. Isso,
na hora de ouvir, né?
Sem dúvida.
Felipe Massa.
Isso, Da empresa.
Confunde.
É uma confusão dos diabos.
Pois é.
Item 4, para a gente ir pro halftime e separar um time do outro.
E temos até o halftime show, né?
Temos que... até um show, praticamente um show de Katy Perry. Mas não era Katy Perry hoje. É a competição pan-americana, né? Os Jogos Pan-Americanos que serão disputados entre o dia 10 e o dia 26 de julho. Na verdade, serão disputados não, né? É feio isso, né? Será disputado.
É, mas se são os Jogos, eles serão disputados, né?
É difícil, realmente é um
conflito.
Então,
você fala, o Pan-Americano será disputado.
Exatamente, essa é a grande questão. A Olimpíada, não as Olimpíadas, ok? A sede é canadense, a cidade de Toronto, que um dia Álvaro Garneiro, na televisão, no programa 50 por 1, foi, eu gostei demais, uma baita cidade.
E ele disse assim, mas essa não é ainda Toronto.
Ainda
que
não
quero.
É a minha Toronto.
Minha Toronto. É muito boa a lembrança.
Abraço pro Álvaro Garneiro, ouve a gente toda semana.
Grande, aliás, um abraço pro pessoal de Maresias também. Que...
E pro pessoal de Toronto.
Álvaro Garneiro é top.
É top, esse é top. Um ano antes das Olimpíadas no Rio, ganha alguma importância aqui pra gente, uma importância extra pra gente assistir os atletas brasileiros no Pan-Americano. Vocês concordam com isso? Acham que isso vai ser realmente um indicativo para a gente? O que a gente vai ver em Toronto vai ser mais ou menos o que a gente vai ver no Rio de Janeiro?
Eu acho que os resultados do Pan não podem ser levados tão
a ferro e fogo
para a Olimpíada, porque a gente sabe que já viu vários atletas brasileiros arrebentarem no Pan-Americano e na Olimpíada chegarem e não conseguirem repetir o desempenho, porque os adversários são diferentes, não tem nenhum, né, as potências europeias não estão na disputa, e aí isso facilita muito as grandes potências esportivas do continente são poucas, né? São os Estados Unidos, e aí acaba que os brasileiros ali no segundo escalão eles conseguem se destacar, isso em números de conquistas, né? Então por isso que eu acho que tem que tomar cuidado para não achar que se o Brasil tiver bom desempenho no PAN, vai ser na Olimpíada a mesma coisa. Não, isso não existe.
É o fundamental ao se acompanhar o Pan-Americano, né? O Brasil costuma levar uma boa parte do que tem de melhor de atletas, e os Estados Unidos não fazem isso, o Canadá não faz isso. Então fica um resultado totalmente equivocado. Se não me engano, o Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas no Pan-Americano recente, eu não lembro onde
Vancouver.
Foi.
Vancouver não.
Não pode ter sido.
O último Pan-Americano...
Não, eu confundi com os Jogos de Inverno.
É, acho que foi no México, não lembro.
Foi Guadalajara.
O Brasil ficou em segundo, ficou na frente de Cuba, que é uma ex-potência olímpica, hoje em decadência.
Vocês acham que o Brasil vai virar uma Cuba na disputa Pan-Americana?
Em que sentido?
Não, foi uma piadinha com a questão eleitoral e tudo. Mas vamos lá, vamos em frente.
Então, é importante analisar, por exemplo, no caso do atletismo, no caso da natação, você analisa o tempo do atleta. Aquele tempo comparado com o tempo que outros atletas eram no ano, aquele tempo é competitivo. Uma coisa bem rápida para esse contexto é que o Sport Fino ele surgiu por causa do Pan-Americano do Rio de Janeiro. Eu e o José Antônio Lima, a gente trabalhava no Jornal Destaque, e o Thiago Pereira ganhando aquele monte de medalhas, e o Cielo ganhou poucas medalhas. Ganhou duas, talvez três, e o Thiago Pereira ganhando 9, 10 medalhas. Só que os tempos do Thiago Pereira, comparado com os tempos daquele ano dos nadadores do mundo inteiro, eram ruins. Então ele não tinha tempo para conseguir um pódio olímpico. E o do Cielo era muito bom. Todos os tempos do Cielo eram muito bons. E a gente brigou com o diretor de redação que queria colocar o Thiago Pereira na capa. E a gente que defendia que o Cielo tinha que ir para a capa. E a gente ficou muito frustrado com aquilo e resolveu criar o Esporte Fino para a gente poder escrever aquilo que a gente achava correto. E assim surgiu o Esporte Fino.
Estamos aí.
Olha aí. Que beleza.
Que beleza.
Que belezinha.
Que beleza.
Mas enfim, para responder a pergunta do roteiro, eu acho que ganha uma importância especial para o Brasil, mas não se pode achar que o Brasil ganhou 4 medalhas no remo no Pan-Americano e vai ganhar 4 medalhas no remo na Olimpíada. Não vai. Mas é um bom indicativo, dá para observar a evolução de um atleta ou outro. Tal.
Rodrigo Borges, intervalo musical.
Intervalo musical.
Eu chego aqui no meu roteiro e não vejo uma explicação para Sweet Child O' Mine.
Eu resolvi uma música clichê do Guns N' Roses, a música mais clichê do Guns N' Roses. Sabe por quê, Leandro?
Por quê?
Porque eu gosto.
tá
e o segundo motivo é porque hoje é aniversário do Duff McKagan, que é o baixista do Guns N' Roses. Ele faz 51 anos e o baixo é bem marcante na introdução da música.
O baixo é bem marcante. Podemos dizer, tem um riff, né? É um riff.
Não é um riff. O riff é o que o Slash faz na guitarra.
Tá. A gente vai falar em cima do riff ou solta a música? Porque é um momento nobre da música,
vamos,
né?
Vamos respeitar, né? Solta a música.
Então vamos respeitar. sempre oportuno o meu momento de voltar, né?
Sempre na hora do solo.
Sempre na hora do solo.
O que você tem contra a guitarra? O senhor queria ser guitarrista e o quê?
Rodrigo Borges.
Só que te queriam como baterista.
São aspectos do mundo que eu não acompanho, mas é natural isso. Não é nada contra, entendeu? Eu tenho pouca percepção musical, a não ser pros Beatles. Então,
tanto que eu tô tentando explicar um ano pro senhor o que é um riff, né?
É um riff. Eu chuto, né? Às vezes eu chuto, às vezes você
acerta.
Às vezes é um riff, né? Às vezes não é, às vezes é. No time número 1, tivemos, e agora, Anderson Silva, Gabriel Medina na luta pelo bi, Felipe Nasser e sua estreia na Fórmula 1 e os Jogos Pan-Americano. Agora é a hora do time 2.
Vamos ao que interessa agora.
Item 5, 6, 7, 8. São itens novos. O item 5... e você ouvirá sobre isso no ano mesmo que não queira, é a Copa do Mundo de Rugby, o terceiro maior evento esportivo do planeta, atrás apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol Masculina. A Copa do Mundo de Rugby será disputada entre o dia 18 de setembro e 31 de outubro na Inglaterra. Para quem está acostumado com a Copa de Futebol de 2014, acha que tem jogo todo dia, Copa do Mundo de Rugby não tem, né?
Não, porque os caras descansam,
é um jogo por semana só.
É um jogo por semana e assim, o cara, você imagina, essa Copa do Mundo já é um pouquinho mais curta do que foi a última na Nova Zelândia, mas é porque os caras precisam se recuperar, é muita pancada pra de um jogo pro outro, então temos os grupos muito bons.
Hematoma, né? Gelo.
É, muita coisa. É um jogo de não é para os fracos.
É um esporte que você tem que usar, tem que jogar com Bengay.
O quê?
O Bengay é o gelol do americano, né?
Sim.
Chama Bengay.
E vocês acompanham o rugby?
Eu não consigo dominar...
Você que é de São José dos Campos,
pois é
uma vergonha você dizer...
Eu não consigo dominar alguns detalhezinhos da regra, mas eu ainda não assisti um jogo de rugby que não valesse a pena. Todo jogo de rugby, seja amistoso, mas é um jogo pegado, é um jogo que você
é pegado
não tem...
mesmo.
Você
sem não... dúvida que é pegado, é, você tem certeza.
Você não tem como fazer corpo mole, você não tem como jogar de sacanagem, não. Então é um esporte que eu gosto bastante de assistir, se
como,
você quer saber.
No Invictus, vocês se lembram
que
desse filme?
Que baita filme, não?
Maravilhoso.
Tem uma frase que é marcante, quando tem os seguranças do Mandela, os brancos e os negros discutindo futebol ou rugby, o segurança branco vira pra ele: o rugby é o jogo de cavaleiros de cavaleiros jogado por brutos, como brutos, e o futebol é um jogo de cavaleiros jogado. Ficou. Acho que eu fiz uma confusão aqui.
Bacana.
Mas não. Acho que você entendeu.
Tamo aí.
É um jogo. O rugby...
Tem mais 20 minutos de programa pra você lembrar.
Não, mas vocês podem, se vocês me ajudarem. Posso falar?
O rugby é um jogo de brutos jogado por cavalheiros. E isso. O futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos.
É isso.
Ixi.
É isso.
E qual é a conclusão a partir disso?
Não, mas é isso. O jogo é jogado por cavaleiros porque ele não acaba, você não vê jogador fazendo fita, não tem...
Não reclama com o juiz,
não tem catimba, né? Só o capitão pode falar com o juiz e se outro falar ele é punido.
Mas eu tô um pouco de birra com quando você conversa, quando eu converso com um amigo meu que joga rugby, ou que assiste muito rugby, que ele tem essa... Ele usa essa máxima, que é, em partes, na essência, assim, verdadeira, pra passar uma coisa de que o futebol é realmente detestável
e
tal,
não,
né?
Não, eu separo as coisas.
E são, pô, natureza diferente. Inclusive, a figura do goleiro no futebol de campo foi inventado pra atrair jogadores de rugby, né? Porque as pessoas falavam, não vou jogar futebol porque ninguém pode pegar a bola com a mão, que história é essa? E fizeram a figura do goleiro. É. Isso no 1800 e...
É, as regras do futebol e do rugby...
Agora, sabe, deveriam ser modalidades amiguinhas, né?
Não, pode ser.
Sabe pra quem eu torço? Que ganha essa Copa do Mundo de Rugby? A França.
A França
eu tenho muita pena da França.
Ela
porque
bate
a França,
na trave.
Chegou na semifinal em quase todas as edições.
Foi atual vice-campeã. Foi vice-campeã para a Nova Zelândia duas vezes.
Foi vice em 99. Foi vice em 99.
Em 2011 e 87.
E semifinalista em 2003 e 2007.
É, a França então, sempre
a Nova Zelândia tem dois títulos. A Austrália tem dois títulos. A África do Sul tem dois títulos. E a Inglaterra um.
Isso. É. E esse ano eu acho que...
Vai ficar todo mundo com dois?
Vai ficar com esses... É, a Inglaterra vai bem forte.
Vem forte.
Vem forte.
Em casa,
vem forte,
né?
Em casa.
Tá imbuída, o grupo tá fechado.
A Inglaterra vem forte, em casa vai ser... Eu acho que não vai ter um 7-1, não. 7-1 não é pra cá. Mas enfim,
imbuída.
A Inglaterra em casa vai vir forte. E não vai sair dos favoritos, não. Sempre
agora,
tem...
Bruno, e Tonga? Me fale aí sobre a seleção de Tonga.
Tonga,
porque
Fiji.
Essa é a única chance de um Mundial que a gente vê. Tonga. Fiji.
Vanuatu.
Não, as ilhas do Pacífico têm muita tradição no rugby. É, Tonga ganhou.
Da Mironga.
Tonga ganhou da França no último Mundial na Nova Zelândia.
Tonga, quando vai. Sai, pessoal sai de Tonga para jogar a Copa do Mundo de Rugby, ficam quantos tonguenses no país?
Considerando lá que o time de rugby tem ali os seus 15. Titulares, aí tem os. Né, talvez uns três. Os três.
Fica ali a mãe e o pai de todos os jogadores, né?
Talvez. Ou eles. Imagina se a família toda vai acompanhar os filhos no. Acabou, a Tonga não tem mais
aí
ninguém.
Aí contrata um caseiro pra tomar cuidado.
Antes da gente partir pro item 6, fica aqui a minha observação de que se eu tô num jogo e o adversário começa a fazer raca na minha frente, eu parto pra ignorância. Vou pra abrir. Pra mim aquilo
você
ali.
Acha ridículo?
Pra mim aquilo ali é tipo assim. É pedir, é chamar pra treta.
Aqueles
é me chamar de
daquele
me chamar
tamanho
de bobão.
Fazendo raca, eu me cago.
Não,
eu vou embora.
Amigo, e o pessoal acha
é
que...
W.O. pra você.
Eu falo aqui, ó.
O raca é muito associado à Nova Zelândia, mas não é só a Nova Zelândia que faz. Tem a Tonga faz o seu haka.
É que Tonga aí é só o haka, né? Não tem uma outra coisa.
Aquele haka malemolente, aquele haka de raiz.
Vai ficar no haka.
E a banda Ruge que fazia o ritmo haka tanga.
Vamos para o item...
Item 6, Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Campeões Europeus, que já não é mais Liga dos Campeões, né? Dos campeões, vices, terceiros e quartos, às vezes o quinto de alguns países, né? Então, deveria mudar de nome, mas enfim, não era essa
a
questão.
É a Liga Chega Mais Você.
A Liga Chega Mais Você, que agora muda de mão, depois de sempre, né? Desde que virou Champions League, tá na mão da ESPN e agora será transmitida pelo Esporte Interativo. Mas é uma transmissão pra onde, né? Porque Esporte Interativo...
É o canal mais escondido do Brasil.
É um canal que muito pouca gente
tem. É porque não tá, não tá na NET, né, cara? A NET é a...
Nem na Sky.
Na Sky vai entrar.
Ah, vai entrar.
Teve um acordo com o BAP lá, o cara...
Eu acho que já é esse movimento, né? Eu acho que agora... Porque o Esporte Interativo nunca quis entrar, quer dizer, quis, mas assim, as operadoras ofereciam um valor irrisório para eles entrarem. Então eles não entravam nas operadoras. Só que agora eles têm um produto imenso na mão. É. Então eu acho que... quero acreditar que agora o Esporte Interativo vai aparecer, né?
Hoje eu assisto Esporte Interativo na cozinha de casa, que tem uma TV lá e que não tem...
Aquele UHF, VHF
e aí eu consigo assistir, tô lá lavando louça, coloco o Esporte Interativo, aí tá passando uma reprise da Copa da Liga Francesa, essas coisas.
Eles ainda ficam vendendo PlayStation e chamando o Ibra de Ibracadabra?
Uma coisa que... Tem gente que trabalha no Esporte Interativo que eu conheço, que a gente troca ideia, gente bacana, MSN, mas eu acho que... às vezes o estilo é muito forçado, aquela coisa de...
Eu não gosto do estilo, eu tenho um problema, não é um estilo que me agrade. Também, o Vitor Sérgio, pra falar de um cara...
Sim,
baita gente boa, falo bastante com ele no Twitter, é um cara bom e tal. Mas o estilo no geral, que a linha do Esporte Interativo eu não gosto.
Às vezes isso passa um pouco do ponto, na minha opinião, modesta.
Mas se já se falou tanto quando a ESPN perdeu pro Esporte Interativo, acho que quando começar nós vamos ter uma outra onda de... tá a curiosidade, né? Como é que eles vão tratar esse produto que é gigantesco, né?
E que ninguém nunca teve, assim, na mão, como vai ter o Esporte Fino agora, com exclusividade, e ou ela entra nas casas, ou teremos um ponto de saturação em alguma altura. O público exigindo, e se não tiver no... Como é que chama o equivalente ao dial? Se não tiver no zapping do caboclo... Vai xingar muito no Twitter e aí teremos problemas econômicos e tudo mais.
É uma possibilidade de os canais abertos, o canal aberto, a Globo, né, que tem direito de transmissão, passasse a transmitir mais, mas não sei se é do interesse da emissora fazer isso. Ela nos últimos anos tem passado apenas os jogos de mata-mata, abrindo um pouco pra, já nas oitavas, depois, enfim.
Acho que não é no interesse.
Eu podia passar desde a fase de grupos.
Posso chamar o penúltimo item?
Chame o penúltimo
item. A Copa do Mundo Feminina.
Oba!
Que é de quando a quando, Leandro Gamin?
A Copa do Mundo Feminina é de 6 de junho a 5 de julho.
E onde?
Aonde ela será disputada no Canadá, no mesmo lugar, olha só, hein? Toronto vai arrebentar,
Toronto é bombando esse ano. Bombando. Não sei se Toronto é uma das sedes, deve ser, né? Tá,
pesquisei.
E o grupo do Brasil é Brasil, Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica.
Difícil o grupo.
É, diferentemente, o Brasil joga em Montreal, em Moncton, que eu não sei se a pronúncia é essa. São dois jogos em Montreal e em Moncton.
E o Brasil aí sempre batendo na trave em grandes eventos 2007, do futebol, né? Feminino.
Na verdade, até deixou de bater na trave, né? Porque deu uma...
caiu um pouquinho.
Caiu um pouco.
Esse ano o Brasil teve uma vitória, apesar de ter sido um jogo, um torneio amistoso, aquele que a Band promove todo fim de ano.
Ai, bota amistoso nisso, hein?
Não, mas é amistoso, mas os Estados Unidos veio com seu time principal.
Então, mas aí isso é mais ou menos.
Eu queria relembrar um post que o Rodrigo Borges escreveu no Esporte Fino, ídolos do Esporte Fino sobre futebol feminino.
Que eu mantenho.
Bom, opinião polêmica, eu não sei se você tem interesse em divulgar interesse. Para o ouvinte.
É o seguinte,
amigo.
Toda vez que o Brasil chega ali perto de uma conquista, seja em Olimpíada, seja em Copa do Mundo Feminina, precisa de apoio, etc e tal. Por que não tem apoio? Porque é chato pra caralho. É muito chato. Futebol feminino é chato. E ninguém, quando eu escrever esse post, vieram me acusar de sexismo. Isso não tem nada a ver com sexismo. É você olhar um esporte e achar que ele é ruim. Que ele é fraco, que ele é mal jogado. Eu continuo achando isso. Ele melhorou. É inegável que tem uma jogada... Começou ali na Marta. Hoje eu não sei muito o nome de jogador e tal, mas nos Estados Unidos, na França, no Japão tem umas japonesas que jogam bem melhores que os homens, inclusive. Bem.
Japão, mas atual campeão do mundo.
É muito chato. E as pessoas que ficam ali gritando, precisa apoio. Quando passa jogo de futebol feminino na TV, vamos ver a audiência.
A Band bateu recorde. A rodada final do Brasileirão teve menos audiência do que esse amistoso.
Amigão, a rodada final do Brasileiro aí também... Quase tudo estava decidido, né?
Não, mas eu tô falando, mas já é uma coisa.
Vamos ver, então, as rodadas anteriores.
Não, mas a última rodada do Brasileirão teve o Palmeiras escapando para... Foi o jogo que passou. Palmeiras e Atlético Paranaense, o jogo para escapar do rebaixamento, teve menos audiência na Band, lógico.
Sim.
Não falando... A Band teve mais audiência com o jogo Brasil-Estados Unidos no amistoso lá de Brasília do que com Palmeiras e Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão. Tinha apelo, mas assim, eu tô falando que eu acho que talvez a gente tenha um pouquinho
preconceito
com o futebol que vai além do não gostar da modalidade.
Eu tô bem tranquilo em falar que me desespera ver um jogo de futebol feminino. Eu acho o nível técnico horrível.
Eu gosto, eu...
O Brasil agora tem
um abraço pro pessoal do São José, Esporte Clube, campeão mundial de futebol feminino.
Verdade, ganhou do Wolfsburg, é isso?
Ganhou do Arsenal.
Só para falar uma coisa no ponto contrário, mais ou menos, do que eu disse. O René Simões participou do Bola da Vez nessa semana, da ESPN. Foi bom, inclusive.
Isso é um riff.
E ele disse, porque ele já treinou a seleção feminina. E ele disse que o jogador de futebol, ou o jogador mais inteligente que ele já treinou, foi a Formiga. Aí falaram assim, do futebol feminino, ele falou, não. Entre homens e mulheres, o jogador mais inteligente que eu já treinei foi a Formiga. Eu achei bem impressionante.
Bem impressionante e assim...
Formiga que ainda tá jogando.
Tá jogando.
Deve ter 73 anos ou 74.
Eu fui no evento da FIFA aqui em São Paulo pra divulgar o futebol feminino.
Ah, então você é assim, Kublata.
Comprado.
O evento para a imprensa, não foi um jantar entre amigos, não.
Entendi.
Tava lá o Jerome Valk. Enfim, para promover, a Formiga tava lá e eu conversei alguns minutos com ela. E ela, assim,
ela já tem uns 40 anos.
Ela tá batendo.
Se eu não me engano, 41.
E ela tá jogando ainda.
Porque ela, quando o Brasil jogou, acho que a primeira Olimpíada do futebol feminino, ela já tava lá.
O Brasil agora tem... Eu falei com ela sobre isso e é importante. O Brasil agora tem uma seleção permanente de futebol feminino, bancada pela CBF. É, nenhuma jogadora desse time ganha menos de R$9.000 por mês, nenhuma. Isso segundo informações da CBF. E é uma forma de, pelo menos para essas mais talentosas, conseguirem ter uma estabilidade para conseguir os resultados que o Brasil feminino
Surpresa.
Nunca teve.
Ela tem só 36.
É só morte? 36?
Só 36. Levando em conta
36 que, é uma jovem.
Levando em conta que ela jogou no, ela jogou futebol com a Cici.
Nossa, Cici, cara. Cici.
Jogou com, essa jogou essa é dos com, primórdios.
Com Michael Jackson, primórdios. Fanta.
Eu ia falar Cilene. Da Fanta agora. Pô.
Fanta. Maravilha no gol.
Que depois... nomes marcantes, né? Os nomes eram bem mais legais, né? Olha agora.
Só o que a gente falou.
Todo jogador de futebol tem nome composto.
Agora, a capitã da seleção feminina é Bruna Benítez.
Pois é.
E é filha do Rafa Benítez?
Não é, cara.
E um abraço pra Maurine, uma jogadora que é uma ídola em São José dos Campos.
E eu queria te informar que Toronto não receberá jogos da Copa do Mundo Feminina.
Que pena. Até
que
porque...
pena para o pessoal de Toronto. Um abraço aí para o pessoal de Toronto mais uma vez. Toronto,
um abraço. Não, e o pessoal... só para encerrar o tópico, a Copa do Mundo Feminino, de futebol feminino, vai ser disputado em campo sintético, em todas as sedes. Uhum. E isso gerou muita reclamação das...
É, mas isso já teve um... Isso teve uma ameaça de greve, de boicote,
Sim,
etc.
Mas elas retiraram as...
Retiraram porque teve um acordo com a FIFA. Então, a partir da próxima Copa do Mundo, as condições vão ser iguais às dos homens. Então, não existe mais gramado sintético. Vai ser sempre gramado natural.
O coordenador técnico da seleção feminina, Fabrício Maia, isso aí. Ele esteve no Canadá para acompanhar os estádios e falou que é sintético, mas ele falou que é o melhor gramado sintético que ele já viu. Não dá para comparar com o que a gente vê aí na...
Não é o Playboy,
né?
A Copa do Mundo, que termina no dia 5 de julho, as jogadoras do Brasil já podem chegar até a final e ganhar o campeonato e ficar pelo Canadá mesmo, porque 5 dias depois começam os Jogos Pan-Americanos no mesmo país. Então é uma coladinha da outra, de
Será
repente...
Será que não deve ser a mesma seleção, né? Deve ir
O Pan, né?
Acho que deve ser até o... É a regra olímpica, né? Não sei. Sub-23, não sei.
Eu acho que o futebol feminino não, viu?
Desculpamos o ouvinte, mas a gente não tem essa
Eu forma. Acho que o futebol feminino não.
Eu lancei a pergunta aí. Quem quiser que dê um Google. E chamando o último tema,
que é duplo, na verdade, né? Copa América e eliminatórias. Então vamos falar de futebol.
Seleção brasileira.
Futebol
de
seleção
né?
brasileira como um todo. A Copa
futebol
América
que importa pro
será
Rodrigo
disputada
Borges.
De 11 de junho a 4 de julho no Chile. E as eliminatórias começam 3 meses depois, 7 de outubro, véspera do meu aniversário. Eu já aluguei apartamento, já comprei o voo e já tenho ingresso para os 3 jogos do Brasil na primeira fase. Na fase ruim, eu tô mais junto ainda, eu vou pro Chile.
Isso é fato. Nosso Pacheco.
É fato. É nóis.
E mandará boletins pro podcast Spotify.
Mandarei boletins.
Quais são as cidades
vocês.
Que você vai conhecer no Chile?
Conhecerei Temuco, que é onde o Brasil estreia, Santiago, onde o Brasil faz o segundo e o terceiro jogos, e as cidades entre Temuco e Santiago, que passarei de carro e pararei para conhecê-las.
Muito legal.
Agora, grupo azedo na Copa América é o da Argentina, né?
É um
Argentina,
grupaço.
Paraguai, Uruguai e coitada da Jamaica, né?
É. Coitada da Jamaica, e se a Jamaica for a Costa Rica da vez?
O Brasil caiu num grupo relativamente fácil, né? Peru e Venezuela são times tranquilos, assim, de você
E quem mais?
Projetar. Outro é a Colômbia.
Colômbia.
Esse é um time que vai brigar pela primeira colocação.
Já estamos aí projetando a Colômbia em primeiro lugar.
Isso.
E o Brasil classificando como o melhor terceiro.
Nossa. É. que... Mas essa competição é Copa do Mundo pro nosso Carlos...
Galderne, né? que foi campeão da Copa América na Venezuela.
O Dunga leva muito a sério. É a primeira competição oficial que ele vai... comandar a seleção nesse retorno dele e o resultado, por mais que seja importante jogar bem e tal, o resultado tá, como sempre, pro Dunga, mais importante do que jogar bem.
Mas será que a gente vai ver alguma coisa de novo? Ou a gente vai de mais do mesmo, sabe? A dupla que a FIFA escolheu, a melhor de 2014, vai continuar intocável? ainda vai ter Dani Alves, ainda, o 10 ainda vai ser o Oscar.
Não, a gente tem que lembrar...
Como é que vai ser? Oh, coisa nova?
A dupla de zaga que a FIFA vírgula, porque foi, não foi só a FIFA, que é, porque é, é uma votação aberta. Thiago Silva e Davi Luiz não tem sido a titular do Dunga.
É, tem, tem jogado
o Miranda. O Miranda tirou a vaga do Capitão Chorão. E ele tá com o Davi Luiz e, bom, foram 6 jogos, 6 vitórias, 1 gol sofrido em, né, depois da Copa, não tem muito o que dizer.
É... Apesar de toda a má educação do Dunga, de eu ter restrições ao comportamento dele, digamos assim, a seleção do Dunga entre 2007 e 2010 eu gostava de ver jogar. É, consigo lembrar vocês vários jogos interessantes, assim, jogos em que deu gosto de ver tanto pela... pela aplicação,
as vitórias contra a Argentina nesse período, exemplo, foram algumas e todas empolgantes. O time não foi... Jogou com a Gana, que a gente gosta.
Jogou
de
com
ver.
A Gana?
Não,
com,
é.
Gana, inclusive,
finalista, finalista da CAN 2015 contra a Costa do Marfim.
Tá a um passo da Copa das Confederações, que todos sabemos.
Eu tava tão feliz achando que ia pintar uma final inesperada.
Ah, não,
e tal,
cansei de final inesperada.
No Guiné e tal.
Final inesperada na Copa da África já tivemos muitas.
Gana tá a um jogo da Copa das Confederações, onde o Brasil é tricampeão consecutivo, hein?
É.
Tá louco, hein? Que seleção zaça.
E não saber se o Brasil não ganhar a Copa América de 2000 e esse ano, né?
2015.
É, eu tô confundindo o ano que a gente tá. Mas se o Brasil não ganhar essa Copa América, não vai estar na...
Mas é desse ano que vale? Porque ano que vem tem outra Copa América.
Essa
né?
aqui que vale. A do ano que vem é uma coisa...
É um oba-oba nos Estados Unidos.
Exatamente. É uma competição bem
essa celebrando o quê?
Os 100 anos
da Comebol e da CONCACAF, que eu acho que eles nasceram juntas.
Que loucura.
Só para não esticar o assunto, mas vocês são a favor da tese de quem gostaria de ver uma Copa América das
com todo
três
mundo.
Américas?
E eliminatórias também, com todo mundo.
Tudo... Não, não. Aí não.
Eliminatórias, porque aí, coitadinho, Honduras, por exemplo, nunca mais vai para a Copa do Mundo.
Bom, eu
defendo... Mas pensa bem, hein? O México vai começar a disputar vaga com o Brasil.
Eu defendo Copa do Mundo com, no máximo, 24 times.
Não, eu gosto de 32. Eu gosto.
É, um número ok, mas mais que isso... Acho que
é porque as pessoas... Ah, não, tem seleção fraca, tem seleção fraca? Tem, mas eu acho que é democrático. Eu acho que 32 é um número bacana.
É.
32 eu sou a favor. E deixa de vez em quando um pequenininho que não tem lá seu melhor futebol ir lá pra festa do futebol.
Pois é,
né?
A Costa Rica, se fosse 24 vagas...
O Brasil teria ficado fora da Copa de 2002, fossem 24 vagas.
É.
É, classificou
na bacia das almas.
Mas eu gostaria de uma Copa América das três Américas.
Eu também.
Seria com 16 times. Como vai ser agora em 2000?
Eu tentei fazer o gancho e não consegui. Então vamos tentar de novo. Nas eliminatórias dessa Copa agora para a Rússia, você acha que a gente corre algum risco? Vocês acham? Porque a Comebol tá forte.
Eu
o Chile tá forte.
Zero.
A Colômbia tá fora, forte. A Argentina tá forte.
É difícil. O Brasil não vai.
Vai, né?
E eu não tenho a menor dúvida que o Dunga vai fazer um time ali super competitivo.
Ainda é difícil que...
São
se você perguntasse essa
mesma pergunta.
Essa mesma pergunta no dia 9 de julho de 2014...
E a gente ia tá bem na dúvida.
Agora, hoje, depois do que o Dunga apresentou no comando da seleção nesses 6 meses aí, eu acho que, olha... O Chile, Colômbia, a Argentina, tem...
Não, e nós estamos falando de uma competição que tem 10 seleções e só 5 são eliminadas direto.
É.
Tem 4 vagas diretas e mais um que vai jogar.
E entre essas 5 tem Bolívia, o Equador tá mais fraco,
Peru hoje
o Peru
tem futebol
ruim, Venezuela... A Venezuela
eu não sei como tá hoje.
O Paraguai não...
Mas foi horroroso.
Foi penúltimo na última eliminatória, ou seja...
Subiu muito na última eliminatória? Parece um trocadilho, né? Agora que eu... foi o Peru. O Peru ficou ali perto de uma vaga na repescagem.
Chegou
né?
a brigar e caiu nas últimas... Mas desde 82, que foi a última participação do Peru em Copas do Mundo, eles não chegavam tão perto do sonho de disputar alguma coisa perto da...
Porque o Peru era aquela seleção que na quinta rodada você já
dava
por
descartado. Já era.
Senhores... Estão satisfeitos
finito,
com a lista de 8?
Finito, não.
Vocês gostaram?
Foi uma boa volta, né?
Gostaram...
A gente tá meio aí sem ritmo de jogo, mas...
Vocês gostaram mais das 4 primeiras ou das 4 últimas?
Ah, não. Eu não tenho mais carinho por um filho ou outro. Nossa, exagero, né?
Falando em filho, o filho de Dona Márcia, tá bem tua mãe, Rodrigo Borges?
Tá bem minha mãe. Minha mãe, eu tô um pouco preocupado com a minha mãe, que ela não mandou nenhuma mensagem mandou aqui nada, hoje. Será que ela esqueceu?
Ah, não é possível.
Não, será que eu não falei pra ela que voltava hoje?
Ela é a nossa ouvinte que ela nunca buscou um podcast, sempre ouviu ao vivo. No momento que o Bruno Winkler me mostra, ele ficou em dúvida se tinha Ben Gay ou não.
O Roger Buiu, ele não perdeu a oportunidade. Primeiro ele mandou uma foto do Ben Gay, que é o gelol deles.
Perfeito.
E que ele tem vários na gaveta. Ele usa todos os dias, tendo dor ou não, ele usa o Ben Gay. E depois ele reproduziu aqui o que eu acabei de dizer. Quem subiu muito foi o Peru.
Perfeito. É assim que a gente gosta. A audiência... qualificar,
antes que o programa acabe,
amizade qualificada,
eu gostaria de fazer um pequeno anúncio com muita alegria, amor.
Era o que eu ia dizer.
A Mariana Lajolo, que era nossa colunista de esportes olímpicos, ela passa a entrar para o time de forma definitiva, com todas as suas responsabilidades.
Com todos os méritos e todas as justiças, o Vanucci escreveu
no Twitter. Ela agora é da equipe de editores do Esporte Fino, então bem-vinda para a Mariana, que já publicou um post ontem, amanhã tem outro post.
Como se eu tivesse no time, né?
Então agora ela deixa de ser colunista e agora ela é do time.
Ela é do time, tem um acréscimo no salário aí importante, né? Passa a ganhar 35% mais.
Ela tem ações agora do Esporte Fino também. E ela estará logo aqui, não me lembro o dia que ela... Ah, na última quinta-feira de fevereiro, Mariana Lajolo estará aqui.
Ela que já veio duas vezes, se eu não me engano, no ano passado.
Qual
é a data?
Laguna e uma... Última quinta de fevereiro.
Eu acho que é o retorno de nosso querido Paulo Júnior Clemant.
Seria um
O dele é primeira semana de março.
Primeira de março, tá beleza.
Tá bom. Esgrimista da notícia, Rodrigo Borges.
Eu achei que eu não ia ser lembrado hoje por essa alcunha.
Não,
eu tava um pouco apreensivo.
Dê o seu tchau e daqui a pouco volte. O bis, né? O famoso bis, você volta pra anunciar a música.
Então eu vou ser muito rápido, porque a gente já atrasou hoje. Então tchau e até semana que vem estaremos aqui.
Perfeito. Flecha Atômica do Cerrado, Bruno Winkler. Aquele abraço, hein?
Valeu, Yamin. Até a próxima, amigo ouvinte Esporte Fino.
No roteiro não está escrito para assinar a newsletter, mas teria que ter, não tem? Não está mais.
Sim, eu ia encerrar dizendo: assine aí a nossa newsletter, receba nossas atualizações por e-mail. E você quer que eu já chame a música?
Você não pode fazer isso com as pessoas, sabe? Eu tô acostumado a ter o escrito aqui da newsletter. Você não pode tirar as coisas da vida das pessoas.
É que eu falei, vou deixar o roteiro mais livre. Uhum. Aí você acostumou com aquela situação, né?
É claro. Mas ainda bem que eu consegui aqui reverter. Assine e acesse cartacapital.com.br/esportefino.
Não, o senhor errou o endereço. esportefino.cartacapital.com.br.
Mas se eu entrar por esse outro caminho, eu chego também?
Eu acho que não.
Não?
Mas vamos lembrar do endereço oficial. esportefino.cartacapital.com.br.
Tá bom.
Posso chamar a música?
Eu fiz isso no primeiro bloco, você devia ter me corrigido no primeiro bloco.
Eu não ouvi você falar isso.
Desculpa. Falei duas vezes errado, então.
Falou errado.
Perfeito.
Mas já corrigimos a tempo.
Corrigimos a tempo e voltamos semana que vem com tudo o mais corrigido e carimbado. O Rodrigo Borges, qual é a música?
E já que no primeiro programa da primeira temporada a gente ouviu Daft Punk, então só pra ficar uma coisa assim, deu sorte, a gente começa a segunda temporada, primeiro programa da segunda temporada, o 31º, faltou falar isso também.
É importante, claro.
Com Daft Punk. Dessa vez com Lose Yourself to Dance.
Lose Yourself to Dance, o programa Esporte Fino fica por aqui, volta na semana que vem. Este programa e todos os outros 30 estão à sua disposição dentro do site central3.com.br e dúvidas, reclamações, sugestões, críticas, os meninos do Esporte Fino estão no Twitter, no Facebook e em tudo mais. Os meninos e agora a menina. Um grande beijo também para Mariana Lajolo. Até semana que vem.